8890. Gazeta. A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
É, o Discoteca é muito, muito legal hoje. Muito dançante, hein, Márcio de Paula?
Não, muito
pra
legal.
Cima, né?
Isso. Aliás, deveríamos, né, fazer uma alusão relacionada à parte da disco music. Você sabe que nos Estados Unidos tem programas especificamente voltados só para disco music, né?
Pois é.
Porque esse gênero, Gires, na década de 70, foi totalmente voltado para o som. Para o áudio mesmo, não, né? Se você quer ouvir áudio em matéria de musicalidade, você ouve a disco.
Exato. E tantas bandas, né, Márcio? Até vou citar algumas aqui.
Isso.
KC and the Sunshine Band, que tem vários clássicos como That's the Way I Like It, né? Que é um clássico do KC. É... E tantas outras, né? A gente tem ABBA, sueco. A gente tem Chic com Nile Rodgers.
O KC, o Shake, Shake, Shake também.
Shake, 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 Shake Your Booty. Né? A gente tem... Com KC, né? Shake Your Booty. Shake Your Booty. A gente também tem Kool & the Gang. A gente tem tanta gente, né? A gente tem Earth, Wind & Fire.
Aliás, esse disco do KC que você falou... vou fazer só um parênteses aqui. Primeiramente, eles lançaram pela gravadora Top Tape.
Top Tape.
E depois eles partiram para a RCA. Foi uma coisa muito relâmpago. E nós temos o disco aqui. Na discoteca
pela
da
Top Tape.
Pela Top Tape. Raríssimo o disco, hein? Muito raro.
Não, inclusive, Márcio, uma coisa interessante da gente falar é que todas essas bandas aí marcaram muito, como você falou, a questão do áudio, né?
Do áudio, exato.
Os metais, né? Os instrumentos de metais, a guitarra, o baixo, o groove da bateria. O baixo e a bateria acho que marcaram muito bem esse disco, junto com os instrumentos de soco, né?
Tinha os produtores,
metais, né?
Além de lançarem disco, Cerrone. Tinha o Cerrone, tinha o Giorgio Moroder também.
Todos eles, né?
Grandes produtores, né?
E que pensavam
da disco
na
música.
Disco
pensavam
forma,
na disco, né? Com certeza.
O Nile Rodgers do Chic, com a guitarra dele, a Fender dele lá, que determinou também o tipo da guitarra, aquele time da guitarra, ele que criou isso aí no Chic, né? Com vários
exatamente.
Clássicos como, sei lá, a gente tem no Chic Good Times, a gente tem Freak Out,
exatamente.
São vários clássicos, né?
Então, vindo a disco music, ouvindo, né? Os embalos de sábado à noite, vieram o quê? As Frenéticas.
As Frenéticas no Brasil e que marcaram todo um cenário, né, Marcio?
Exatamente.
Muito
importante. E a Warner, antigamente não se falava Warner Music, se falava W-E-A.
W-E-A.
Né, que era Warner.
Entertainment.
Não, Atlantic e Elektra também.
É verdade, exatamente. É. Era a junção dos três,
No meio era chamado de VEA.
VEA, verdade, VEA.
Chamava de VEA, gravadora VEA, né?
Tá certo, Marcio. Então, a junção da Warner com a Atlantic, né?
Atlantic também. Então, o que fizeram, né? A Warner, ela pegou, hoje em dia é a Warner mais, né? Então eles fizeram todo um aparato e contrataram, inclusive, os grandes da music nacional e começaram a lançar. E as Frenéticas, né? Elas vieram com toda a estrutura global, se apresentaram em vários programas de televisão e também fizeram a diferença em termos de execução musical nas rádios, né, gente? Tanto na AM e a FM estava surgindo, inclusive, naquela época, né?
Pois
no finalzinho da década de 70. E elas vieram com uma música de composição de quê? Do Gonzaguinha, né? Só que um outro arranjo. Nelson Motta, né? Grande Nelson Motta, né? Que um grande produtor também, né?
Exato.
Um grande arranjador também, um grande compositor mesmo, né? O Nelson, né? Escreveu sobre a Bossa Nova, uma série. Aliás, tem perfil, né? Para falar sobre música, o grande Nelson Motta. E do qual ele lança aí também, né? Lança as Frenéticas com composição do Gonzaguinha, a música...
Bom, Márcio, a felicidade bate à sua porta, mas é, como você falou, um arranjo totalmente diferente. É um arranjo que as Frenéticas conseguiram dar.
Vamos ouvir então?
Bora.
Será mais confortável que o sonho será interminável, que a vida será colorida, etc. e tal. Será interminável, que a vida será colorida, etc. e tal.
Gazeta. Márcio, vamos falar de um cara muito importante agora.
Isso.
Musicalmente, o James Jamerson.
Ah, fez parte de toda a disco, né?
Eu acho que foi o maior baixista da Motown naquela época.
Exatamente.
Ele tocou com todo mundo, pra gente entender. Ele é da Carolina do Sul, se mudou pra Detroit, começou a tocar com um monte de banda lá. Tocou com vários homens da música, como Marv Johnson, John Lee Hooker, Reflections, Funk Brothers. Ele entrou depois e formou junto com outras pessoas o Funk Brothers. E ele influenciou muita gente também, né? Várias pessoas falam que ele que foi uma influência para ele, como John Paul Jones, baixista do Led Zeppelin,
do
né?
Led Zeppelin, exatamente.
Fala que ele realmente tem uma grande importância na vida, né, musical dele. O baixista também do James Brown e vários outros, assim, que foram influenciados por ele. O James Jamerson nasceu em 36 e faleceu em 83, aos 47 anos de idade. E ele pegou bem esse começo da disco music,
exatamente,
né?
Exatamente. Ele acompanhou muito Marvin Gaye.
Marvin Gaye também.
Marvin Gaye, ele acompanhou. Por que a gente está falando desses cantores americanos? Porque eles influenciaram também a disco music nacional.
Exato.
Né? Com certeza. Não seria justo deixar de falar,
crédito,
né? Com certeza, dar os créditos para o James Jamerson, que foi um grande baixista.
Ele tocou em quase tudo da Motown. E só um dado curioso, ele estava tão popular naquela época que ele tirava por semana, Márcio, $1,000 só tocando com essas bandas e pela própria Motown, que pagava isso para ele, $1,000 por semana. E isso aí nos anos 70. Hoje em dia, seria algo em torno de $7,037 por semana pela Motown, tocando em todas as bandas.
Exatamente.
E vivendo com a música. Assim,
porque a Motown, na verdade, a Motown, ela foi a Tamla, né, o selo Tamla. Tanto é que se você pegar alguns discos do Stevie Wonder, né, da música negra americana, tá lá, Tamla. Depois foi transformada, né, em Motown.
Em Motown, exatamente.
Né, lá em Detroit, que era a terra do automobilismo.
Exato.
E depois ficou sendo a terra da black music também, né? Grande sucesso, né? Tudo
Motown.
Partiu de lá, quando se fala em termos de black music e da disco também. Porque quando você fala em disco, você fala na música black music.
Perfeitamente.
Americana, com certeza, né? Vamos de música, então, voltando aqui ao Brasil, dando sequência ao gancho, né, Giles?
Sim.
E também o Carlos Imperial também conhecia muito de música, tanto é que ele fez, além de fazer o lançamento aí do Roberto, né? Do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, ele não deixou por menos o quem? Dudu, né?
Dudu França.
Dudu França, que ele fez um grande sucesso, né, com uma música chamada Grilo na Cuca, né?
Exato.
Foi um grande sucesso. Vamos ouvir então, Dudu?
Vambora!
Gazeta.
Grilo na Cuca, que a gente tava ouvindo ao fundo aí.
Isso, certo. Dudu.
Dudu França,
Dudu,
né?
Dudu França, né? Pela Polydor.
E muito legal, né, Márcio? Toda essa linha do baixo aí, que marcou muito a disco music. Mas a disco music também sofreu preconceito, é isso, Márcio?
Muito preconceito, né? Com certeza. Por quê?
Bom, na década de 80, pra gente entender, a disco bombou nos anos 70, mas 80 também tava lá, né? Uhum. Ela começou a sofrer preconceito nos Estados Unidos porque as pessoas começavam a criticar as danças, né? E que eram... Era a forma deles de dançar, né?
Porque tem certos cantores...
A roupa, tudo isso,
exato,
né?
Certas cor, bandas, né, também se intitularam como, por exemplo, essa banda dos gays, dos,
exato,
homossexuais, que foi o caso do Village People.
Village People,
né?
Exato.
Cantando Macho Man, aquelas coisas. Até hoje, né, ainda se tem esse tipo de rótulo relacionado à banda do Village People.
Exatamente.
Né? Não tem nada a ver.
É uma forma de expressão, simplesmente. Qual o problema, né? Uma música.
Exatamente. Mas hoje já deu uma apagada nisso, né? Hoje em dia o mundo está um tanto com mais liberal, né? Apesar de existir uma censura velada.
Ainda precisa mudar, né? E melhorar.
Precisa mudar,
mas
muito. Conceito,
não era como antes.
Cultura. Mas antigamente era bem pior, né? Na época do regime militar, vamos supor assim,
principalmente,
era muito pior, com certeza. Mas hoje em dia está um pouco mais aberto. E saiba que nenhum tipo de sistema governamental, não vamos falar muito de política, mas ninguém dá abertura para ninguém. A abertura se conquista por intermédio das pessoas, né?
Exato.
Do povo em si. E foi o caso da Disco Music, né?
Também
que conquistou seu espaço e a música está aí sempre em evidência, principalmente a Disco Music.
E até hoje, né, Márcio?
E até hoje, né?
Não
é música, não. Hoje você não fala. Não é música só de homossexual, não. É de heterossexual, é de tudo, né? É de todo mundo.
Não existe essa definição.
Não, não. Todo mundo.
De quem? A música é para todos. É arte, é para todo mundo, para quem quiser, né?
Exatamente. E?
Muito legal. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar mais sobre Disco Music, hein, Márcio?
Vamos embora.
A gente tem um rápido intervalo, tá? Não vai embora, não.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta. A sintonia certa. Gazeta M 890.